Então, promotoria Infância e Juventude, e vai conversar com Assis Humberto, com Rafael Fuchin, com você que está aí do outro lado do rádio, acompanhando a nossa programação, também na internet, através do www.radioculturaonline.com.br. Doutor Fábio, primeiramente, muito obrigado aí por tirar esse tempinho para estar conversando com a gente aqui no nosso programa. A gente agradece e um bom dia.
Bom dia, Assis, Rafael, aos ouvintes. Sempre é um prazer a gente poder debater temas que interessam principalmente a comunidade e são público-alvo, a infância e a adolescência.
E nós estamos vivendo aí uma semana voltada para a conscientização da questão do abuso, exploração sexual infantil. Nós tivemos ontem aqui, teve ontem aqui a Iris, né, do Conselho Tutelar, falando também da campanha do Conselho Tutelar para o próximo sábado, dia 18, e a Fundação Frei João Batista Vogel, também com essa semana especial de entrevistas, abordando aí o abuso e exploração sexual infantil com o tema Não Tira a Inocência de uma Criança. Como é que o senhor vê essas campanhas, esse trabalho voltado aí para o abuso e exploração sexual infantil, doutor?
Bom, Assis, nós como brasileiros, nós temos uma mania de se esquecer de várias coisas, né?
É verdade.
E essas campanhas nacionais, principalmente aquelas que tratam do abuso, que já são feitas desde 2000, elas visam conscientizar a grande parte da população para que existe um problema, existe efetivamente um público vulnerável, e esse público geralmente é vítima de uma violência dentro de quatro paredes, que essa violência não é visível, e a forma e o meio de se comunicar, de como abordar, de como denunciar. É uma vacina contra a violência, né? Eu penso assim, nós temos uma população invariavelmente afetada por essa violência sexual, né? Que ela, às vezes, não consegue, de forma clara, exprimir aquilo que ela passou, que ela sofreu, que ela está sofrendo. Então, esse tipo de campanha é um alerta para que a educadores, agentes de saúde, vizinhos, comunidade geral, possam identificar alguma situação e levar ao conhecimento dos órgãos de proteção, às autoridades, informações que possibilitem cessar esse tipo de violência, né? Eu falo muito que a violência sexual não se dá no Big Brother, né? Nós temos câmeras, né? Se dá de forma oculta. Então, como transformar essa informação que tem a vítima, normalmente de tenra idade, né? Ou coagida, né? Porque mesmo ela tendo uma idade superior, geralmente ela é coagida a não informar a sua pena da sua própria vida, né? Ela tem um temor, né? Ou pela ação de terceiro, ou principalmente, invariavelmente, quando essa violência se dá entre familiares, a maioria dessa violência sexual, desse abuso sexual, é perpetrado por familiares. Então, ela tem esse temor e ela tem muita dificuldade de informar, de levar esse conhecimento da autoridade essa violência. Então, como eu disse, o que a gente precisa é que a população, as pessoas em geral, elas possam ter elementos e se familiarizar que existe essa violência não cessa, né? Nós não temos números oficiais do quantitativo, mas normalmente nós temos nos surpreendido com o aumento de casos. Não que nós tenhamos mais violência sexual, ao contrário, essas campanhas reforçam que elas conseguem invariavelmente chegar melhor a quem deve apurar.
O senhor falou aí do número de casos. Isso leva a crer, então, que as denúncias estão acontecendo. Ou seja, que o alerta está chegando na comunidade. A conscientização também da comunidade para o problema, né, doutor?
Exatamente. Vocês aqui, com toda certeza, infelizmente, não deixam noticiar toda semana, né? Uma criança ou adolescente foi vítima de algum tipo de violência sexual, né? Ou violência física, né? É uma coisa, infelizmente, nós temos uma cultura muito ruim no Brasil, onde idosos, mulheres e crianças são vítimas dessa violência, né? Uhum. Nós temos que diminuir um pouco isso, tá um pouco exagerado, né? E em particular, a violência ou o abuso contra a criança, ela se dá em locais que não existem testemunhas presenciais. Normalmente se fica entre a palavra da vítima, dependendo do tipo e da violência sexual, e a palavra do ofendido, mais o exame de corpo de delito e outras circunstâncias especiais. O que acontece? Não é que o número de vítimas de casos tenha aumentado, né? O que nós temos é maior informação e apuração desses casos.
Justamente.
Né? Então, nós não temos números oficiais, como disse, mas é porque existe uma dificuldade em sistematizar essa situação aqui em Catalão. Então, ou mesmo no Brasil, né? Os números, geralmente, de violência sexual, eles traduzem países onde essa violência ela está mais, assim, identificada, né? O tipo, o perfil, né? A idade do agressor, a idade da vítima, né? Então, países como os Estados Unidos ou países da Europa têm uma situação melhor identificada. No Brasil, nós temos um volume enorme de casos, né? Enorme de casos, mas mesmo assim, ainda não é possível fazer identificar um número absoluto de pessoas que são vítimas dessa situação.
Promotor, nós temos no Brasil muitos dispositivos legais em que dão base, que dão condição para amparar essas vítimas, seja ela criança, adolescente ou mulher. Na opinião do senhor, o que é que falta, já que o amparo legal ele existe, mas parece que esse aparelhamento do Estado ele é deficitário? Porque o Brasil tem esse costume, cria-se regras, mas nós não temos como fiscalizar de forma efetiva. O senhor concorda com isso? O que o senhor acha que falta, na opinião do senhor, para que isso possa ser mais célere, essa questão do tratamento em relação à criança, ao adolescente e também à mulher?
Bom, eu não sou especialista em segurança, né? Mas eu acho que são dois componentes, um componente cultural, social e um componente penal. Nós precisamos evoluir como sociedade, entender que criança tem que ser criança, não objeto sexual, não objeto de venda, de exploração sexual. Né? Criança tem que se tornar uma cidadã desde a sua tenra idade até quando completa seus 18 e segue na sua vida. Existe uma questão de respeito. Eu acho que falta, a gente tem que olhar para a criança com um olhar mais cuidadoso, mais caridoso. E não com aquele olhar de desejo, né? Existe uma questão que ela não pode ser impensável, uma criança de 4, sei lá, até um bebê vítima de algum tipo de abuso sexual. E ocorre, né? Então, existe um componente social. Como que alguém vai em cima ter o prazer de ter relação com a criança, né? Existe algum componente social que não freia a conduta daquele agente causador dessa violência ou desse abuso. De outra parte, eu acho que as pessoas têm que acreditar na punição. A punição de uma violência sexual contra criança, ela é altíssima, né? É um crime hediondo, normalmente são penas superiores a 10 anos, porque são atos reiterados. Então, a pessoa vai ficar uma grande parte presa, então ela tem que acreditar nisso. Então, se nós, como cidadão, respeitarmos a criança, a mulher, o idoso, e de outra parte, acreditarmos na punição, eu tenho certeza que esse freio moral ele vai ser mais acionado, né? Eu acho que precisa valorizar, acreditar que aquele ser lá, ele é merecedor de respeito, de direitos, e nós não devemos violá-lo de qualquer forma. Nós temos que ampará-lo para que ele cresça. É um discurso moral, mas é o que existe, né? O que nos faz, a punição é que nos impede de cometer algum crime, né? Passar um farol vermelho mais simples, ou até mesmo matar uma pessoa, saber que amanhã alguém vai bater a nossa porta e vai nos cobrar essa responsabilidade. Então, infelizmente, ou felizmente, nós precisamos começar a acreditar que o Brasil tem que passar dessa barbárie para dar um passo maior como sociedade. É uma visão que eu tenho.
Que, afinal de contas, o Instituto, o diploma do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, é um dos mais completos institutos que a gente tem notícia, né? Eu acho até assim, em comparação à Constituição Federal, eu acho ele até mais completo. Só que o que preocupa muito é a questão da como o senhor mesmo colocou, o zelo. Né? Depois que é feito lá o cidadão enquadrado dentro do ECA, depois para ele ser preso a essa punição que o senhor se referiu, a sociedade reclama que isso é uma coisa que acontece de forma lenta, mas lógico, sempre respeitando o Estado Democrático de Direito e o devido processo legal, promotor.
Existe uma crítica muito irracional sobre o ECA, né? O ECA é um diploma que não se adequa ao Brasil, né? O que acontece, a gente tem que tolerar o seguinte, que desde 90, quando ele foi ele foi, está vigente, nós não conseguimos implementar todas as condições que lá prevêm, né? Pronto, o ECA existe um dispositivo que parece criança tem direito de brincar. Assim, mas como assim? Ah, porque você não vê criança trabalhando? Você não vê criança, às vezes, uma atitude?
Tem crianças que não conseguem.
Então, não é, a nossa região é que é mais tranquila, mas existe muito lugar que criança trabalha em pedreira, em carvoaria, em sisal. Existem lugares que a criança trabalha junto com a família para complementar a renda, e é um trabalho penoso, não é um trabalho, não é aquela ajudinha num final de semana, numa padaria, no comércio, uma coisa assim, não é coisa...
Não, não é, meio período.
Não, abandona a escola, abandona as outras ações para subsistir financeiramente a família. De outra parte, né, a questão do respeito à criança de ser permitida o acesso a espaços públicos, né? Então, vamos supor, a criança tem direito a um shopping, tem direito a ir a um cinema, tem direito a pegar um coletivo. Às vezes, porque assim, determinados lugares, quantas vezes noticiou que uma criança adolescente estava num shopping, alimentando, ou no shopping, foi expulso por segurança? Acontece, por incrível que pareça, né? Então, agora, o que existe realmente no ECA, e isso vai... Tem há vários anos se discute, não sei se é eficaz ou não, questão da menoridade, mudar isso de 18 para 16, sei lá, o tipo de crime, ou aumentar o tempo de internação, que é o lado, que é o menor lado do ECA, que é o ato infracional. Mas a grande parte, a rede de proteção que trata da família, da adoção, do abrigamento de vítimas de violência, de como proceder isso, né, cadastro de adoção, tudo foi feito de forma bem pensada, com base em tratados internacionais, e ainda nós, no Brasil, né, se passado mais de 20 anos, ainda, né, nós não conseguimos implementá-lo de forma global. Então, a gente precisa dar um passo atrás, em vez de falar assim que isso não serve para o Brasil, vamos implementá-lo, né? Eu sei que é difícil, nem tudo é possível ao mesmo tempo, depende de estruturas de sociais, depende de dinheiro, né? E o país há vários anos sistematicamente vive penúrias fiscais e econômicas, então não é simples, né? Não é simples. Mas naquilo que tange a infância, a adolescência, né? O que nós temos que saber é que nós temos diversos parceiros, né? Que nos auxiliam na implementação dessa questão do ECA. Existe o terceiro setor, clubes sociais, clubes de serviços, né? Órgãos públicos, empresas, né? Nós temos um fundo hoje municipal que está vigendo, que existem dinheiro entrando e fazendo várias ações de várias entidades, de cavalo, de creches, de violões, né? Nós temos vários parceiros que conseguem, de forma, capilarizar isso e que, efetivamente, lá na ponta, crianças e adolescentes naqueles bairros mais afastados do centro consigam ter uma atividade e propiciar a formação cidadã, né? Nós temos conseguido isso.
Tá. Daqui a pouquinho nós vamos voltar conversando mais com o doutor Fábio Santesso Bonas, promotor de justiça. Nós estamos falando sobre abuso e exploração sexual infantil e adolescente. Dentro aqui do nosso programa O Cultura em Foco, já já, como denunciar a questão da lei, né, que penaliza...